Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte! Nós já estamos aqui, bem pertinho de você, com um Prosa Rural que vou te falar, viu? Tá pra lá de especial!
E põe especial nisso! Afinal, o programa de hoje é dedicado ao produtor, que está sempre de olho no mercado quando pensa em planejar os seus cultivos.
Principalmente se esses cultivos têm como resultado alimentos saudáveis, que agradam em cheio ao paladar dos consumidores, tanto do campo quanto da cidade, e são cultivados em pequenos espaços, até mesmo em quintais.
Bem, eu vou até propor um desafio para ver se você, ouvinte, adivinha de que alimentos nós estamos falando. Já adianto que são tubérculos, ou raízes tuberosas, como também são chamados. E aí, Selma, topa lançar a charada?
É pra já, William. Atenção para as características dos nossos tubérculos, hein? Um é magro, alto e careca. O outro é baixinho, cabeludo e gorducho. E ambos são consumidos em grande quantidade no norte e nordeste do Brasil.
Tá fácil, não tá? Pense aí e confira a resposta que já está a caminho para ver se você acertou, ouvinte. Agora é com você, Selma.
Sim, nós estamos falando do cará e do inhame. O primeiro, o carequinha, é o cará, parente próximo da batata doce. O segundo, o peludinho, é o inhame. Eu fico até com água na boca só de lembrar do caldo de inhame com bacon crocante que tomei outro dia no restaurante. Era, ó, de comer rezando.
E os chips de inhame com ervas, tudo de bom. E além de saborosos, o cará e o inhame são boas fontes de carboidratos e também são ricos em nutrientes, características muito importantes que trazem saúde para a família toda.
E o melhor de tudo é que essas raízes são muito fáceis de cultivar. Em alguns lugares, inclusive, são encontradas em abundância na própria natureza.
É por isso que, desde tempos remotos, são consumidos pelas populações tradicionais.
Que o digam os indígenas da Amazônia. De longa data, eles apreciam esses alimentos que fornecem energia e proteína. É sabedoria ancestral, hein?
Sabedoria ancestral que caiu no gosto dos chefes de cozinha e começam a fazer parte da alta gastronomia.
Então, aumente o volume do rádio, ouvinte, porque agora nós vamos chamar o pesquisador Moacir Haverhot, da Embrapa Acre, que tem muito a dizer sobre essas raízes saborosas, que têm mil e uma utilidades culinárias. Das mais simples às mais sofisticadas.
Isso, pois a partir do trabalho realizado no município de Feijó, no Acre, ele mostra que vale a pena plantar o cará e o inhame, incluí-los na alimentação de toda a família e, de quebra, aumentar a renda familiar.
E para conversar com o pesquisador, a proseira Mauricília Silva, mais conhecida como Sila. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Moacir, a Embrapa realiza um trabalho na terra indígena Caxinauá de Nova Olinda, né? Quais são as linhas de estudo que vocês vêm fazendo com relação às tuberosas?
Bom, na terra indígena Caxinauá de Nova Olinda, que fica no Rio Envira, em Feijó, nós temos algumas atividades de levantamento das espécies cultivadas nos roçados pelos indígenas, que são espécies também cultivadas por outras populações ribeirinhas e todo o Acre da Amazônia. E dentre essas, é o levantamento das plantas tuberosas, aquelas plantas tradicionais do povo que são cultivadas no roçado e que servem para a alimentação dessas comunidades.
Quais são os benefícios?
Bom, tem uma grande vantagem nos tubérculos, em geral, que eles são bem adaptados à região, eles podem ser cultivados no roçado e armazenados no roçado durante o ano todo. Então, as comunidades vão colhendo à medida que tem necessidade de consumir na alimentação. Então, pode ficar armazenado no solo e é uma reserva de energia que garante a segurança alimentar dessa população.
A gente pode dizer que é uma reserva de alimentos ali, que está no quintal, está próximo, né? Não vai estragar.
Exatamente, pode ser cultivado nos roçados, em consórcio com outras espécies, como também cultivados próximos à casa. Então tem uma grande facilidade, tanto para armazenar como para colher, e também são bem adaptadas. Então o plantio já é cultural do povo e tem também uma importância fundamental para a cultura desses povos indígenas e tradicionais que habitam a Amazônia.
É muito comum a gente encontrar essas plantas, às vezes, nos quintais, né, aqui da região norte.
Sim, são plantas, como eu falei, facilmente adaptadas à região. Podem ser cultivadas em qualquer quintal, mesmo nas cidades. São de fácil cultivo, se adaptam bem aos solos da região. E são mantidos nos quintais e consumidos na medida da necessidade.
Agora, confirma pra gente. Está havendo uma valorização dessas raízes tuberosas, não é mesmo, pesquisador?
Sim, todos os tubérculos, de forma geral, cará, taioba, inhame e alguns outros, que são chamados, estão incluídos dentro dessa categoria de plantas alimentícias não convencionais, que são chamadas de punks, eles têm sido bem valorizados recentemente, inclusive resgatados pela alta cozinha, pelas alimentação gourmet. Então tem uma valorização local e agora também uma valorização para novos pratos, novos sabores, que remetem à memória das pessoas, que sensibilizam vários sentidos na hora da alimentação.
Antes de prosseguirmos, vamos falar um pouquinho sobre as punks mencionadas há pouco pelo pesquisador da Embrapa Acre.
Bem, punks, como ele disse, são plantas alimentícias não convencionais. Tem gente que passa por elas todo dia sem se dar conta de que elas poderiam estar no seu prato também.
Eu tenho uma prima que acha que a taioba é planta ornamental para ser cultivada só em jardim, já que suas folhas são muito bonitas, né?
E ó, eu nem te conto, hein, William. Um amigo meu pensava que verduras como a ora pronobis, muito apreciada pelos mineiros, a bertalha, a capuchinha e a azedinha vermelha eram um mato. Mas, depois que ele provou lá em casa, virou freguês.
E pensar que tem gente que se depara com essas plantas bem de pertinho, no quintal de casa, no mercado e nas feiras de agricultura familiar, e passa batido por elas.
Verdade, William. E como o programa de hoje é dedicado às tuberosas, chamamos de volta o pesquisador Moacir Haverhot para que ninguém mais perca a oportunidade de levá-las para a mesa.
Esses alimentos também são considerados alimentos funcionais?
Sim, aí dentro das pesquisas tem se revelado algumas variedades de tubérculos, algumas espécies e variedades com valor nutracêutico, com valor de funcional. Ou seja, eles possuem nutrientes importantes para a prevenção de doenças, para a melhoria da saúde das pessoas. Além disso, são plantas de baixo custo para o cultivo e que podem chegar mais barato para o consumidor porque eles são cultivados localmente. Não necessitam de grandes viagens para transporte, nem grandes processamentos.
Muito obrigada, Moacir, pela sua participação aqui no Prosa Rural.
Obrigado, estamos à disposição.
Porém, como cuidado nunca é demais, é bom lembrar que é preciso saber identificar esses alimentos, pois existem plantas muito parecidas umas com as outras, sendo que umas são comestíveis e outras são tóxicas. Quer um exemplo? A taioba mansa é comestível, a taioba brava, não.
Na dúvida, então, é melhor consultar quem entende do assunto ou um especialista.
Com certeza. Bem, ouvinte, passamos agora às tuberosas mais importantes, que têm tudo para compor uma alimentação saudável.
Quem fala sobre elas é a professora Almecina Balbino, do Departamento de Agronomia da Universidade Federal do Acre, que desenvolve um trabalho em parceria com a Embrapa para a conservação desses tubérculos.
Pitacos da Hora.
Quais são as tuberosas que mais se destacam na alimentação humana?
Então, dentro desse grande grupo das tuberosas, nós podemos destacar os carás, né, as taiobas, os inhames, que são bastante utilizados tanto na região norte como na região nordeste do Brasil.
E quais são os benefícios desses alimentos?
Nós temos bastantes benefícios em utilizar e em consumir essas tuberosas, né? Podemos destacar o cará e o inhame, que eles são bastante consumidos devido a possuir calorias, carboidratos, proteína, fibras, né? Que são fibras solúveis que é necessário para a digestão. E além de outros minerais que nós podemos encontrar no cará e inhame.
Uau! É preciso, então, proteger essas plantas de grande valor. E a professora sabe como. Acompanhe.
o que vem sendo feito para a conservação dessas espécies aqui na UFAC?
Bom, nós temos um grande projeto em parceria com a Embrapa Acre, e dentro desse projeto, um dos nossos objetivos é fazer o resgate, ou seja, a conservação dessas espécies. Nós temos a nossa horta aqui na UFAC, e dentro desse nosso projeto, nós temos os bolsistas, e nós fizemos a implantação, né? Ou seja, nós temos esses carás, além dos carás, taiobas plantados aqui na área experimental da UFAC, como sendo um banco de germoplasma, ou seja, para futuramente sejam devolvidos para essas comunidades tradicionais e para outras universidades que necessitam para fazer algum tipo de pesquisa relacionado com os carás. Inclusive, nós temos mais de 7 variedades entre os carás, as taiobas, né? Nós temos mais de 7 variedades com colorações diferentes e que são ricos na alimentação humana. Esses carais vieram da terra indígena Caxinoá de Nova Olinda, que é esse projeto que nós temos em parceria com a Embrapa Acre.
A importância disso nem se discute. Afinal, segurança alimentar é tudo.
Sem sombra de dúvida, William. E agora, vamos dar um pulo até o Mercado Municipal Elias Mansur, na Feira de Produtos da Agricultura Familiar de Rio Branco, no Acre, onde a proseira Sila já nos aguarda.
De lá, ela conversa com o seu Pelegrino Ferreira dos Santos, um agricultor familiar que tem uma propriedade no projeto de assentamento Caquetá, na colocação Três Marias, município de Porto Acre.
O seu Pelegrino planta cará e batata doce e comercializa esses tubérculos na feira. Vamos ouvir o que ele tem para contar.
Fala, produtor!
Seu Pelegrino, o senhor está vendendo aqui cará, batata doce, da vermelha e da branca, né?
Isso.
E o senhor tem a taioba também?
Sim, mas acabou.
Já acabou, né? E esses são produtos bons de vender?
São bons porque me ensinam, né? Isso é a batata para muscular, para circulação, e o cará, a roxa, para sangue, afinar sangue. É importante, porque minha mãe ensina.
Dizem que também limpa o sangue, né? É, o cará roxo.
Exatamente.
E o senhor ganha um dinheirinho com essas vendas?
Ganha sim, dá pra ganhar, né?
E tudo que o senhor traz, o senhor vende?
Tudo, graças a Deus.
E o senhor que plantou?
É, eu vi o neto.
Já tem uma família que ajuda, né?
Já tem bisneto que trabalha.
Que maravilha, seu Felipe. Mais comum aqui é o cará e a taioba, né?
E a batata.
É porque dizem que a taioba e o inhame são a mesma coisa.
É a mesma coisa.
E o senhor consome a taioba também?
Demais, bicho.
O senhor acha saborosa?
É, bom demais.
Que recado o senhor dá para produtores da Amazônia?
Para todo mundo plantar. Isso é ativo, porque é um produto que não cai de linha, não cai de preço, não cai nada. Porque como dá muita safra, baixa um pouco, mas todo mundo compra.
Tá bom, seu Pelegrino. Muito obrigado pela sua participação aqui no Prosa Rural.
Muito obrigado também, Cassiano.
É grana no bolso do produtor e alimento saudável e gostoso na mesa do consumidor.
Bacana, hein, ouvinte? E se você, produtor, ficou com alguma dúvida sobre as raízes tuberosas, basta ligar para o saque da Embrapa e dizer que deseja mais informações sobre o cultivo do cará e do inhame. Diga também que ouviu Prosa Rural no dia em que a Embrapa Acre falou sobre essas raízes. Anote o número.
O DDD é 61 e o telefone é 3448-4088. Mas, se você preferir, pode ligar para o Prosa Rural de um telefone fixo ou orelhão. A ligação é gratuita.
0800-646-1160.
E por hoje é só.
Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Mauricília Silva. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Acre.